Jornal. Câmara dos Deputados.
Decisões judiciais sobre soltura de Lula repercutem na Câmara.
Relator quer recuperar R$1 trilhão com reforma tributária.
Especialistas em educação pedem revogação do teto de gastos.
Boa noite. A solução para o sucateamento das universidades públicas no Brasil é a revogação da Emenda Constitucional 95, que instituiu o teto de gastos, segundo debatedores ouvidos em audiência pública na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados nesta terça-feira. Lara Raja acompanhou o debate e traz mais informações.
O chefe de gabinete da Universidade de Brasília, Paulo César da Silva, explicou que o orçamento geral da universidade não está caindo, mas os gastos com o pessoal crescem aceleradamente, já que os direitos dos professores vão sendo incorporados com a progressão da carreira. Além disso, está caindo o orçamento para investimentos por parte da UNB e há uma perda de autonomia da universidade para o uso dos recursos de investimento. Segundo ele, a lei orçamentária em vigor deixa a cargo do MEC a gestão de boa parte dessas verbas. Para lidar com esse cenário, a UNB está reduzindo despesas na área administrativa, por exemplo, na limpeza e na segurança. Mas o chefe de gabinete da UNB disse que o risco da área acadêmica ser afetada é iminente. Para Paulo César, o principal risco hoje é a redução do Plano Nacional de Assistência Estudantil, programa que apoia a permanência de estudantes de baixa renda na universidade, por exemplo, por meio de ajuda de custo na alimentação e em materiais pedagógicos. Já o presidente da ADUMB, Associação dos Docentes da UNB, Luiz Antônio Paschetti, preocupa-se que o avanço do sucateamento da universidade atinja, por exemplo, o salário dos professores.
Então a UNB vive uma realidade em que ela tem recursos próprios arrecadados de aluguéis, de projetos, mas não consegue usar esse recurso por conta do limite do teto dos gastos. E nós da DUMB estamos muito preocupados porque a universidade já fez os ajustes que poderia fazer, né, com alguns prejuízos dentro da própria universidade, né, e agora?
Para o representante dos professores da UNB, a solução para o problema é a revogação da emenda do teto de gastos, pelo menos para as áreas de saúde e educação. Weber de Souza, representante do Ministério da Educação, disse que desde 2014 caiu o orçamento do MEC para despesas discricionárias, ou seja, para o investimento, que não inclui, por exemplo, gastos com pessoal e custeio. Mas ele disse que há esforço do Ministério de preservar o orçamento das universidades federais e acrescentou que a pasta discute com as universidades ações para melhorar a gestão delas.
O MEC, realmente nos últimos anos, tem sofrido ajuste nas suas despesas discricionárias, mas temos procurado, por meio de gestão, por meio realmente de individualização dos problemas e contextualização de cada situação das universidades, procurar atender as prioridades momentâneas para que nenhum dos projetos e nenhum tipo de atividade das universidades sofra nenhum tipo de descontinuidade.
Deputados que pediram audiência, como Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, destacaram que o sucateamento das universidades públicas vai contra o que prevê o Plano Nacional de Educação, aprovado em 2014 pelo Congresso. O PNE estabelece, por exemplo, que as novas matrículas no ensino superior se deem 40% no segmento público. Em 2014, esse índice era de cerca de 5%. O PNE prevê também que o investimento em educação pública seja de 10% do Produto Interno Bruto até 2024. Hoje, esse investimento é de 5% do PIB. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Segurança Pública. Felipe Bornier, do PROS do Rio de Janeiro, é autor de projeto que autoriza mulheres vítimas de violência a depor apenas para policiais femininas. O parlamentar lembra que, muitas vezes, os processos que investigam esse tipo de agressão exigem vários comparecimentos à delegacia para depoimentos, gerando desgaste e mais trauma.
Para Felipe Bornier, a aprovação da matéria será um avanço no combate à violência contra a mulher e vai permitir às vítimas se sentirem um pouco mais à vontade para relatar, repetidas vezes, a situação de violência vivida. O congressista pede que a Câmara vote a proposta o mais rápido possível.
Alberto Fraga, do Democratas do Distrito Federal, ressalta a importância do Ministério da Segurança Pública. No entanto, o deputado destaca que a gestão do órgão precisa ser conduzida por quem entende da área. O parlamentar lamenta que o responsável pela Secretaria Executiva do Ministério seja um economista.
Justiça.
A batalha de decisões judiciais que aconteceu no Tribunal Regional Federal 4, no domingo, sobre o alvará de soltura do ex-presidente Lula, repercutiu entre os deputados na sessão de hoje.
Para Valmir Assunção, do PT da Bahia, quando Sérgio Moro, como juiz de primeira instância, se negou a cumprir uma determinação de instância superior, impedindo que Lula fosse solto, foi uma indicação clara para os brasileiros e para a comunidade internacional que o ex-presidente é um preso político.
Valmir Assunção avalia que houve crime de abuso de autoridade por entender que a decisão judicial deveria ter sido cumprida. O parlamentar acredita que Lula foi condenado na tentativa de impedi-lo de se candidatar nas próximas eleições à presidência da República. Mas o deputado reitera que Lula será confirmado como candidato do Partido dos Trabalhadores.
Por outro lado, Rocha, do PSDB do Acre, vai pedir ao Ministério Público e ao Conselho Nacional de Justiça que investiguem o pedido de liberdade do ex-presidente Lula por meio do cruzamento das ligações telefônicas entre os parlamentares responsáveis pela solicitação e o desembargador envolvido no caso.
Na opinião de Rocha, o que aconteceu no domingo foi uma trama urdida em favor da impunidade. Ele lembra que o ex-presidente foi condenado em segunda instância por corrupção. O deputado também lamenta que a imagem do judiciário tenha sido arranhada por um magistrado que é militante do PT há cerca de 20 anos.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, considera o imbróglio judicial de domingo uma legítima atrapalhada que, até alguns anos atrás, era impensável de acontecer no Poder Judiciário. O parlamentar assegura que o habeas corpus impetrado por 3 deputados do PT era legítimo porque trazia um fato novo que justificava a soltura de Lula, sua pré-candidatura à presidência da República nas eleições deste ano.
Já Laerte Bessa, do PR do Distrito Federal, considera absurda a concessão do alvará de soltura do ex-presidente Lula por um desembargador plantonista, contrariando decisão colegiada do próprio tribunal. O deputado avalia que a confusão demonstra pontos fracos do Poder Judiciário e, por isso, ele defende o fim das indicações políticas para cargos no Judiciário.
Para Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, a sociedade brasileira acompanhou com perplexidade o episódio envolvendo o Poder Judiciário e o ex-presidente Lula. Na avaliação do deputado, não há dúvida de que o juiz Sérgio Moro se comporta como acusador, julgador e carcereiro de Lula apenas por motivação política.
No entendimento de Daniel Almeida, Moro manifestou desespero ao tentar interferir na decisão judicial, mesmo estando de férias. O congressista acredita que o motivo real da intervenção é impedir que Lula se apresente como pré-candidato, já que ele tem direitos políticos que não lhe foram retirados.
Na opinião de Danilo Forte, do PSDB do Ceará, o episódio de domingo nada mais é do que uma demonstração do momento institucional que o país atravessa. Para ele, a confusão deixou claro que a justiça brasileira precisa se organizar para obter uniformidade processual diante da formalidade necessária.
Danilo Forte ressalta que isso só será possível com a conclusão da votação do novo Código de Processo Penal. Ele acrescenta que é preciso dar ao país uma estabilidade em relação às leis criminais para não criar uma lei seletiva, onde um juiz plantonista possa resolver uma questão pontual, quando presos comuns estão desprezados dentro de presídios.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, avalia que o pedido de soltura de Lula fez cair a máscara do golpe que acontece no país. E mais do que isso, demonstra o ódio que o juiz Sérgio Moro sente pelo ex-presidente. No entendimento da deputada, mesmo não tendo mais competência para tratar do processo, Moro tentou interferir no caso, dando continuidade à perseguição contra Lula.
Para Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, o ex-presidente Lula já deveria estar solto, uma vez que a Constituição Federal garante que uma pessoa só será considerada culpada depois do processo transitado em julgado. O fato ocorrido no domingo, segundo o parlamentar, revelou uma guerra em comum dentro do Poder Judiciário.
Marcon, do PT Gaúcho, critica a intervenção do juiz Sérgio Moro na decisão do desembargador do TRF4, Rogério Favreto, que acatou habeas corpus impetrado pela defesa do ex-presidente Lula, determinando a soltura do petista. Na opinião do parlamentar, a situação deixa claro que há uma tentativa de desmoralizar Favreto com uma campanha que tem o apoio da grande mídia.
Floriano Pêzaro, do PSDB de São Paulo, afirma que quando ouviu a notícia da possível saída do ex-presidente Lula da prisão, no último domingo, pensou tratar-se de notícia falsa. No entendimento dele, a decisão do desembargador do TRF4, Rogério Favreto, desrespeita o próprio tribunal que condenou o petista.
Já para Paulão, do PT de Alagoas, a reação contrária ao habeas corpus concedido ao ex-presidente Lula pelo desembargador do TRF4, Rogério Favreto, mostra que o petista está sendo perseguido pelo Poder Judiciário brasileiro. Segundo ele, a população compreendeu que a justiça do país age de forma parcial.
Paulão cita pesquisa que mostra que em 9 meses a popularidade do judiciário caiu de 59% para 9%. Ele ainda ironiza a postura do juiz Sérgio Moro, que de acordo com o congressista, não poderia interromper as férias para interferir na decisão do TRF4, Tribunal de Instância Superior, sobre processo que não lhe cabe mais.
Se você é uma rádio web, comunitária ou até mesmo comercial, saiba que você pode transmitir a programação da Rádio Câmara na íntegra ou apenas parte dela, sem nenhum custo. Acompanhe o Parlamento. Saiba das últimas notícias, da movimentação cultural na música e nas artes. Acesse radio.câmara.leg.br. Ao vivo ou não, toda a nossa programação está lá, disponível. Ouça, baixe, utilize. Rádio Câmara, a sintonia das rádios parceiras.
Eleições.
Soraya Santos, do PR do Rio de Janeiro, chama atenção para o perigo do uso de candidatas mulheres como laranjas nas próximas eleições. Ela cita matéria veiculada na mídia, que traz levantamento do Tribunal Superior Eleitoral. De acordo com os dados apresentados pela deputada, de cada 10 candidatos que não receberam nenhum voto nas eleições de 2016, 9 são mulheres.
Soraya Santos convoca as mulheres a lutarem contra a desigualdade e contra uma possível tentativa de fraude, quando candidatas são usadas apenas para fazerem número. Ela lamenta que, apesar de o Brasil ter mais de 50% da população formada por mulheres, a representação no parlamento não chega a 10%.
Homenagem.
O município de Mendes completa 66 anos de emancipação política administrativa amanhã, 11 de julho. Impossibilitado de participar das festividades, Simão Cecim, do PP do Rio de Janeiro, destaca o caráter acolhedor do município, com seus rios e cachoeiras. O deputado ressalta que não tem medido esforços para beneficiar a cidade e sua população com a destinação de recursos.
Carlos Andrade, do PHS, destaca os 128 anos de Boa Vista, capital de Roraima, celebrados nesta segunda-feira, dia 9 de julho. O deputado ressalta a miscigenação como um traço da formação cultural da população do estado, gerando, na visão dele, um senso de acolhimento característico dos boavistenses.
A cidade de São João Evangelista concedeu o título de cidadão honorário a delegado Edson Moreira, do PR de Minas Gerais. O parlamentar agradece a homenagem e lembra que em 1992 travou uma luta na cidade para conseguir manter a ordem e a segurança pública.
A Igreja Pentecostal Deus e Amor completou no mês de junho 56 anos de fundação. Lincoln Portela, do PR de Minas Gerais, ressalta que o templo religioso está presente em mais de 100 países e possui um importante papel na luta pela construção de um mundo melhor, mais fraterno e mais feliz.
Agricultura.
Cláudio Cajado, do PP da Bahia, defende a aprovação da medida provisória que altera a política nacional de irrigação para impedir que o agricultor perca a propriedade da área individual destinada a ele em projetos públicos de irrigação, no caso de desrespeito às obrigações previstas em lei.
Segundo o Ministério da Agricultura, existem no Brasil, atualmente, cerca de 100 projetos públicos de irrigação, reunindo aproximadamente 26 mil produtores irrigantes. Cláudio Cajado salienta que a medida vai beneficiar principalmente os produtores de Irecê, na Bahia.
Transportes.
O Congresso Nacional se reúne em sessão conjunta amanhã para discutir várias propostas. Entre elas, Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, destaca o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que prevê cortes para a área de infraestrutura. O deputado é contra a medida e lembra que várias rodovias catarinenses estão com obras paralisadas por falta de dinheiro.
Padre João, do PT, também critica o corte de recursos da previsão orçamentária para a infraestrutura de Minas Gerais. O deputado ressalta especialmente o Vale do Jequitinhonha, que, segundo ele, aguarda a liberação de verbas para a realização de obras na BR-367. O parlamentar argumenta que a rodovia é importante para servir de alavanca para o desenvolvimento econômico e social da região.
Em nome dos moradores dos distritos de Bom Sucesso e Pimentas, na cidade de São Paulo, Nelson Marqueselli, do PTB, informa que vai cobrar do Ministério dos Transportes providências para a liberação do viaduto no quilômetro 207 da Via Dutra.
O deputado explica que o local conta com apenas um trevo de acesso, que está em obras e sem previsão de conclusão, o que está prejudicando o acesso de mais de 250 mil motoristas que enfrentam congestionamentos diariamente. Nelson Marqueselli afirma que a liberação do viaduto vai contribuir para a melhoria do trânsito e da qualidade de vida dos moradores da região.
Economia.
Para Vadida Mus, do PT do Rio de Janeiro, a reforma trabalhista aprovada em 2017 prejudicou os trabalhadores brasileiros, tanto coletivamente quanto individualmente. Ele critica o fim da obrigatoriedade do imposto sindical e informa que apresentou projeto que permite aos sindicatos cobrarem taxa daqueles que não são sindicalizados, mas se beneficiam dos acordos, convenções e dissídios coletivos.
Vadida Mus também apresentou projeto que desobriga condenados em processos trabalhistas, ainda em tramitação, de pagarem os custos processuais. De acordo com ele, a cobrança prevista na reforma trabalhista fere a Constituição. Segundo o projeto do congressista, o trabalhador só vai ter de pagar honorários se perder totalmente a causa.
Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, sugeriu a convocação de uma comissão geral para avaliar os resultados da política econômica adotada pelo governo federal. A parlamentar afirma que a gestão atual está empobrecendo as famílias brasileiras.
O relator da reforma tributária, Luiz Carlos Raule, do PSDB paranaense, acredita ser possível recuperar para os cofres públicos cerca de R$1 trilhão, hoje desperdiçados por sonegação e renúncia fiscais. Ele espera votar o parecer na comissão especial em agosto, como mostra a reportagem de José Carlos Oliveira.
Relator da reforma tributária quer concluir em agosto os trabalhos da nova comissão especial sobre o tema. O deputado Luiz Carlos Raule, do PSDB do Paraná, quer aproveitar a experiência e o consenso alcançados em debates anteriores. Como novidade, o plano de trabalho da comissão prevê audiências com os candidatos à presidência da República. Também serão ouvidas entidades de auditores fiscais, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e jornalistas de economia, entre outros. Raule já tem claros os princípios básicos para uma reforma tributária com justiça social.
O crescimento econômico e a neutralidade na competitividade entre as empresas, a criação de empregos, o aumento dos salários que vão acontecer em função desse novo modelo, a justiça social com a eliminação da pobreza via aumento de poder de compra através da redução de tributos de vários itens essenciais às famílias mais pobres, a justiça fiscal, o desenvolvimento sustentado, a distribuição de renda e riqueza, equilíbrio entre o fator trabalho e o capital, fim da guerra fiscal, desoneração total das exportações, desburocratização e simplificação radical.
Com a reforma, Raul acredita ser possível recuperar para os cofres públicos cerca de R$1 trilhão, hoje desperdiçados por sonegação e renúncia fiscal. O relator anunciou uma das premissas para evitar a repetição de erros em tentativas passadas de reforma tributária.
Não alterar a forma de partilha tributária entre a União, Estados e Municípios, para não incorrer no erro que foram cometidos de todas as reformas. Mexeu no dinheiro da União, Estados e Municípios, vira a guerra civil.
Raul busca o consenso em torno de um novo modelo que mantenha a competência da União sobre o imposto de renda e os tributos da Previdência. Já ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS seriam substituídos pelo Imposto Seletivo de Competência Estadual. O relator também defende a criação do IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, incidente sobre bens e serviços. A ideia inicial era de uma transição de 2 anos para a adoção do IVA, mas Raul já se mostra favorável a uma transição de 5 anos.
Com isso, daria fôlego para os atuais sistemas estaduais, com incentivos fiscais, etc. Achamos mais prudente caminhar para uma ponderação desta que foi feita por diversas entidades.
A reforma tributária exige mudanças na Constituição, que não pode ser alterada na vigência de intervenções federais, como é que acontece no Rio de Janeiro. Essa proibição, no entanto, não vem impedindo a discussão e a votação dessas propostas em comissão especial. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Tércia Guimarães e Paulo Gonçalves. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.